para Giovani, para Macedo, dominou, bateu, errou!
Fala, santistas do mundo todo, sejam bem-vindos ao primeiro Santos Futebolcast com vídeo. A gente prometeu semana passada, estamos aí ao vivo, cada um de um canto, para vocês aí estreando. Vão ver a cara de todos nós aqui, que a voz vocês já conhecem, mas agora vocês vão ver a cara desses santistas aqui que fazem o programa para vocês. Hoje é uma entrevista especial, a gente falou com vocês que a gente ia trazer essa semana alguns convidados. Ontem a gente teve o Alexandre, que foi muito legal. E hoje a gente tem aqui o Daniel Gonzalez para conversar sobre o Santos, explicar um pouquinho mais sobre como funciona o trabalho dele lá dentro, o que ele faz lá, pergunta com vocês. E vamos aí, cara, vamos trocar essa ideia de santista, falar do Santos, que é o que a gente vem aqui fazer sempre. Eu vou começar primeiro com dando boa noite para o Daniel. Daniel, boa noite, cara. Seja bem-vindo ao Santos Futebolcast. Dá seu oi aí para a galera e depois eu vou chamar o Túlio, o Matheus e todo o pessoal aí.
Boa noite, Rod, boa noite, Rodolfo, Matheus, Túlio e amigos que nos assistem. Para mim é uma satisfação poder participar do programa. Obrigado pelo convite. Vamos falar bastante do Santos hoje.
Ô, Matheusão, boa noite, cara. Como é que você tá?
Fala, rapaziada. Peixada, moçada, tudo bom com vocês? Mandar um abraço aqui pro Rubão, da Original Esportes. Estou aqui com a máscara do Peixão. Mandar um abraço para ele. Fiquei menos bonito com a máscara, para falar a verdade, mas estou mandando um abraço para ele aqui, está cuidando da saúde da gente. No mais, boa noite a todos vocês. Daniel, muito obrigado por estar conosco aqui, vamos gerar mais um conteúdo bacana aí para o Santos Futebol Clube. E Malandro, vocês são bonitinhos, vocês dois, hein? Olha, com imagem tá difícil, hein?
Pois é, ainda bem que não caiu até agora, né? Fala aí, Túlio, tudo bem, cara?
Salve, salve, nação santista. É com muito prazer que a gente traz hoje o Daniel para conversar com a gente. É um prazer receber você aqui, Daniel. Acho que vai acrescentar muito a gente ter essa conversa direto com o sócio, direto com o torcedor. No mais, boa noite para o Matheusão, para o Rod, Rodolfo, Edu, todo mundo que está aí. Vamos, que tem bastante assunto.
Isso aí. E aí, Rodolfo, tá na área?
Fala, Rod. Beleza, mano? Tudo certo? Salve também a todos que estão acompanhando a gente aqui hoje, né? Sejam bem-vindos a mais um Santos Futebolcast. Como vocês já sabem, é um programa de Santista para Santista. Daniel também seja bem-vindo, que seja uma resenha positiva, que agregue conhecimento para todos nós, né? E que a gente fale sobre o assunto que a gente tem em comum aqui, que é o Santos. Salve também para o Matheus, Edu, Tulhão e vamos que vamos. Chega mais aí, galera, e vamos para cima.
Bom, Túlio, prometi para você, cara, boa noite aí pro pessoal do chat. Tô vendo aqui que tem bastante gente já chegando aí na área. O Giba, o Marcelão tá aí, o Roberto, Edilson, minha mãe, oi mãe, Diego Liberato, família Alvinegra, Digo TV. Bom, o pessoal vai chegando aí, eu vou mandando o salve. Ô, Túlio, começa aí, cara, começa seu papo aí com o Daniel, eu sei que você quer falar com ele, perguntar, e a gente segue em frente.
Beleza. Bom, como o intuito do programa é sempre trazer informação e tentar educar o torcedor, eu acho que a primeira pergunta, ela pode ser bem ampla, e aí, Daniel, você discorre à vontade, tá? Claro. Muito se fala da importância do marketing hoje no clube de futebol e das áreas que o marketing pode afetar, tanto dentro quanto fora de campo. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Hoje, qual a importância do marketing no clube? Como o clube pode potencializar os seus resultados dentro e fora de campo com o marketing? E como que a gente pode sempre tentar melhorar essa área no clube? Tem que ter uma parte de dinheiro separada só para o marketing? Ele tem que ser independente? Ele precisa de mais profissionais? Dá um panorama geral para a gente, por favor.
Legal. Bom, primeiro, mais uma vez, é uma satisfação, é um prazer poder participar e debater o Santos, falar sobre o Santos em alto nível com santistas ilustres como vocês. Eu acho que o marketing é vital, não só para o Santos, como para qualquer empresa, né? Para qualquer, mais especificamente para clubes de futebol e agremiações esportivas, porque o marketing ele tem uma função fundamental, número um, que é de conhecer o consumidor daquela empresa barra clube barra agremiação esportiva, e número dois, gerar novas fontes de receitas, né? Nós vivemos, evidentemente, em um mercado extremamente competitivo, com salários até então, não sabemos, evidentemente, como será o futuro, qual é o futuro não só do futebol e do esporte, mas o futuro da economia mundial, dos mais diversos setores e segmentos, tendo em vista o que nós estamos vivendo nesse momento, mas tendo em vista os gastos relativamente grandes, né, para não dizer grandes, praticados no Brasil e no mundo em relação ao futebol, o marketing tem uma função fundamental, que é de gerar novas receitas. Em relação à sua ponderação, se o marketing deve ser independente, veja, é uma resposta que sim e não, né? O marketing, eu entendo que o Santos, assim como todos os clubes de futebol no Brasil, eles ainda padecem de um mal, que é o excesso de mudanças quando as gestões são trocadas. É evidente que quando um presidente é eleito para o Santos ou para qualquer outro clube de futebol no Brasil, que esse presidente queira levar algumas pessoas que estão com ele alinhadas do ponto de vista filosófico e também que sejam de sua confiança. É natural isso, não vale só para o Santos, acho que isso vale para quase todos, se não todos os clubes do Brasil, e vale também para, enfim, para empresas, né? Se o presidente de uma determinada empresa vier a ser trocado, é natural que ele queira levar algumas pessoas à sua confiança, que ele já conheça, que conheçam a forma dele de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, existem profissionais dentro de empresas, especificamente dentro do Santos, que são profissionais de carreira, técnicos, apolíticos, e que, no meu entendimento, não devem ser modificados, não devem ser desligados do clube diante de uma eventual mudança no comando. Então, a minha resposta para a sua pergunta é sim e, ao mesmo tempo, também não.
Legal, obrigado. Rodolfão, você tem alguma pergunta?
Vou fazer uma para o Daniel. Daniel, a gente conversando ontem junto do Alexandro, a gente estava falando de alguns clubes que têm uma ligação, acho que tanto com região, com o estado que eles representam ali, e parece que aquela coisa de uma paixão é bem próxima, né? A gente citou exemplo de Grêmio, Internacional, próprio Fortaleza que vem nessa ascensão, o Bahia. Vocês trabalhando ali dentro do marketing, dentro de buscar relações com o torcedor, você trabalhando dentro do Santos, como você vê o Santos hoje em relação ao seu torcedor? De proximidade, de venda de produtos específicos? Como que dá para atrair esse torcedor no sentido de que outros clubes fazem? Claro que envolve muita coisa, tipos de benefício, por exemplo, lá no Bahia, modelos de camisa mais barato. Fortaleza está a mesma coisa. O Fortaleza, se eu não me engano, ano passado fez até uma campanha de que se o torcedor que levasse uma camiseta de modelo camelô, acho que pagaria 50 ou 80 reais em um modelo de camisa do clube. Própria questão do Inter e do Grêmio, enfim. Como vocês enxergam hoje dentro do marketing a relação de marketing e o torcedor do Santos? O quão é próximo, o quão está distante disso tudo e o que fazer para agregar isso e o clube se beneficiar?
Legal, tá. Eu vou começar respondendo sua pergunta pelo final, só fazendo uma ponderação em relação a Fortaleza e Bahia. É verdade que eles conseguem praticar preços diferentes e fazerem uma série de ações relacionadas a material esportivo, sobretudo em relação a uniformes de jogo, porque ambos os clubes têm fabricação própria de material, o que permite, portanto, que eles consigam criar um regramento próprio, né, na hora de comercializar produtos e de fazerem promoções. Isso é diferente dos clubes que estão vinculados a um fornecedor de material esportivo, que é o caso do Santos, né? O Santos tem um contrato em vigor com a Umbro, logo, a flexibilidade para esse tipo de ação é totalmente diferente de um clube que fabrica por conta própria.
Correto.
Mas assim, feita essa observação, entrando no cenário mais macro a respeito do qual você perguntou, eu entendo que a proximidade de um clube com a cidade, com a comunidade no qual ele está inserido é fundamental. Não falo nem só no Brasil, né? A gente, quem acompanha a NBA, NFL e futebol na Europa, constata que em muitas cidades, são cidades que não tem, talvez, não tem uma pujança, né, econômica, uma atividade econômica tão forte, mas que conseguem sustentar equipes muito consistentes. O Green Bay Packers, por exemplo, é um exemplo, né? É uma franquia, uma empresa no segmento, né, na modalidade de futebol americano, que fica situado em uma cidade pequena, de 250 mil habitantes, e que é capaz de sustentar, cuja comunidade, cujos laços sólidos e consistentes com a comunidade no qual ela está, no contexto e na comunidade no qual ela está inserida, permitem que o clube compita, né, tenha uma competição em alto nível, que ele prospere, enfim, que ele tenha chances efetivas de entrar para disputar campeonato. O mesmo vale também para o Liverpool, por exemplo, que está numa cidade relativamente pequena, né? Não é uma cidade pujante como são outras tantas na Europa, né? Em relação ao Santos, você citou dois exemplos, dois clubes cuja filosofia de gestão, claro, existem particularidades, mas cuja filosofia de gestão, de uma maneira geral, me agrada muito, que são Internacional e Grêmio. São clubes de um patamar de torcida semelhante ao Santos, mas são clubes que apresentam resultados do ponto de vista de gestão. Não vou entrar no mérito do futebol, porque sou suspeito para falar. Acho que o Santos é o maior clube do Brasil, distante do segundo, em relação a resultados futebolísticos, em relação à expressividade de marca, em relação a jogadores primeira prateleira, que defenderam as suas cores ao longo de sua história, em relação a conquistas, a serviços prestados para a seleção brasileira. Não estou falando de futebol. Futebol, Santos, para mim, é o maior de todos. Mas em relação à força de mercado e à gestão, eu coloco o Santos hoje, infelizmente, num patamar, né, diferente, um pouquinho abaixo de Grêmio Internacional, porque esses dois clubes tiveram ao longo dos últimos anos, mais sucesso do que o Santos. O Grêmio Internacional, que estão, como eu disse, tem um patamar de torcida parecido com o do Santos, tem mais receitas, tem média de público maior, tem mais sócios, tem, enfim, uma série de outras coisas. Isso passa muito, evidentemente, pela forma como o clube é gerido, claro, mas também muito pela relação, pela capacidade de criar engajamento que esses dois clubes conseguiram em Porto Alegre. Acho que o Santos, esse é um assunto seríssimo, que deve ser tratado de uma forma muito técnica no Santos. Um dos projetos, eu tenho uma preocupação que não é só de curto prazo, mas também de longo prazo, e muito em função disso, eu fui ao lado de Isabel Luquezzi, que é a Relações Públicas do Santos, uma funcionária exemplar, voltando também naquele assunto de é necessário dar estabilidade e manter os funcionários de um departamento. A Isabel Luquezzi é um exemplo, uma funcionária que já estava na gestão anterior, continua na gestão atual, e nós esperamos que ela permaneça na próxima gestão, independente de quem vier a ser o presidente, porque ela é uma funcionária competente, sabe o que ela está fazendo, ela não tem vínculo com ninguém, não faz sentido que venha uma outra pessoa, um outro gestor, e que troque ela por uma outra pessoa, porque ela já sabe o que ela está fazendo, ela é exemplar, ela, enfim. Mas, voltando ao meu raciocínio inicial, nós montamos um projeto, chamado Projeto Peixinhos da Vila, cujo propósito, os propósitos maiores são dois. Número um, impactar a vida de crianças que estudam na rede pública de ensino, na Baixada Santista, crianças essas que não possuem recursos financeiros para assistir jogos do Santos no estádio, levando elas ao estádio. Elas ganham uma carteirinha azul, Peixinhos da Vila, e podem assistir o jogo na Vila Belmiro de uma forma gratuita. E isso vai gerar, digamos assim, o nosso segundo propósito, a nossa segunda missão, que é formar uma nova geração de apaixonados pelo Santos, de estreitar e fortalecer o vínculo entre o Santos e as crianças, a comunidade na Baixada Santista, em Santos, no Guarujá, em São Vicente, em Cubatão, enfim, na Praia Grande. Então, acho que isso é fundamental, respondendo sua pergunta de uma forma talvez até um pouco muito ampla, mais ampla do que você gostaria. Acho que essa relação com a comunidade é fundamental. O projeto Peixinhos da Vila tem muito esse propósito. Acho que o Grêmio Internacional são dois exemplos de clubes brasileiros que conseguiram fazer isso. O Green Bay Packers é um exemplo de uma franquia de futebol americana que consegue fazer isso. O Liverpool é um exemplo de um clube de futebol europeu que consegue fazer isso. E o Santos tem, diferente de Grêmio Internacional, mas talvez parecida com o Green Bay Packers e com o Liverpool, ele tem uma particularidade, né? O Santos tem uma torcida, evidentemente, que do ponto de vista de percentual, tem grande em Santos, né? E na Baixada Santista, da ordem de 50% dos moradores da Baixada Santista torcem para o Santos. Então nós estamos falando de uma região de 1,5 milhão, 1,6 milhão habitantes, o Santos tem ali 800 mil torcedores barra simpatizantes, aquele cara que torce, mas quase torce, ele não acompanha muito futebol, mas o Santos tem aí um mercado de 800 mil pessoas, mas o Santos tem uma torcida enorme fora de Santos, que fica em São Paulo, que fica em Osasco, em Guarulhos, em São Bernardo, em Diadema, em Santo André, que fica no norte do Paraná, que fica em Dourados e em outras diversas cidades espalhadas pelo Brasil, e ser capaz de chegar nesse torcedor e transformar esse torcedor em associado e consumidor do clube é tão fundamental quanto fidelizar e estreitar os laços com a comunidade local que mora em Santos, na Baixada Santista.
Boa,
Matheus.
Muito longo, não?
Não, tranquilo.
Não. Posso só pedir sua ajuda, Daniel? Quantas crianças já assistidas por esse programa?
Aproximadamente 2.500, nós temos, acho que um pouco menos, não tenho agora o número de cabeça, mas entre 2.000 e 2.500 crianças foram cadastradas, né? Nós fazíamos, antes da paralisação em função da pandemia, nós fazíamos visitas semanais em colégios, nós firmamos parceria com três prefeituras, três secretarias municipais de educação, Santos, São Vicente e Cubatão, tínhamos conversas com as outras duas prefeituras e secretarias da Praia Grande do Guarujá, né? Outras duas cidades da Baixada Santista. A Secretaria de Educação deram um apoio, né, um suporte enorme para a gente, e a gente leva toda aquela estrutura, né, dia de Disney para as crianças, a gente leva o baleão, tem criança que chora, tem criança que pula em cima, é uma alegria, é um impacto, sim, é pouco para o clube, né, e essas crianças, pô, quando elas recebem uma carteirinha azul do Peixinho da Vila e vem o rostinho delas naquela carteirinha, a criança faz o dia dela feliz. Então, até o momento, nós atendemos entre 2.000 e 2.500 crianças. Acho que é um projeto que é institucional do clube, né? Não é um projeto, sim, ainda que a Isabel e eu tenhamos, né, liderado isso, que foi abraçado por todos os funcionários, que teve a bênção, o apoio de Frazão, do presidente. É um projeto do clube, e quem vier daqui para frente tem o dever de dar continuidade e de aperfeiçoar, evidentemente, né? De expandir, de crescer, de aperfeiçoar, de fazer os ajustes. Sim. Fica para o clube.
Bacana, um trabalho importante de longo prazo, né, Daniel? Parabéns.
Obrigado.
Matheusão, já emenda aí, velho, já faz sua pergunta aí. Eu sei que você quer dar um recado aí pra galera que tá escutando a gente, né, meu irmão? Então dá seu recado e na sequência já faz tua pergunta aí, participa do papo.
Ah, cara, a primeira coisa que eu quero dizer é que a Quebrada venceu, né? Vejam só, senhores, temos o nosso primeiro parceiro de negócios do Santos Futebol Cast. Ei, malandro, vamos comer pizza agora, mano! Tamo junto, é nóis. Parabéns. Vamos dar um pedaço pra você aí, ô Roger, aí dos States. É tudo nosso, nada deles. Então, cara, eu queria mandar um recado aqui a todos vocês. Já tem uma galera no site, né? Wagner Dias está aqui, Pedro Nascimento está aqui, seu Gilberto, tem toda uma galera aqui, Cleiton Silvestre, a todos vocês que estão nos assistindo agora ao vivo, a galera que vai assistir depois, eu tenho um recado de brother para vocês. Você que utiliza seu carro para trabalhar, para viajar com a família, ou dar aquele rolezinho no final de semana, esse recado é para vocês. A Honrados Alto é o lugar ideal para você levar o seu carrão. Afinal de contas, você e ele já tiveram momentos inesquecíveis, não é mesmo? Na Honrados Autos, você encontra um time especializado que vai fazer um gol de placa na sua nave. Se você precisa daquele trato na sua caranga, você vai ligar no 011-997-195-5456. Você vai falar com o Júnior, fica lá na Avenida Marginal do Ribeirão, número 111, em Carapicuíba. Faça o seu orçamento, agende a sua visita. Honrados Autos. Um gol de placa pro seu carrão. Um abraço, viu, Júnior? Cuida do carro da gente, malandro. Tamo junto. Obrigado,
Matheus, você é um monstro. Você é um monstro, velho. Puta, você é um novo merchan, cara. Que é isso, hein? Garoto.
Milton Neves. Tô se chegando, cuida, maluco. Cabeção.
Então vai lá, fala aí tua pergunta pro Daniel e depois eu vou falar de um outro negócio também. Então vai lá.
Tá certo. Tamo junto, cara. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre as atividades que você desempenha no clube. Você falou agora do projeto Peixinhos na Vila.
Claro.
Você me contou no privado que você é responsável pelas embaixadas, pelo programa de sócio-torcedor. Eu queria que você explanasse um pouco mais as atividades que estão debaixo do seu guarda-chuva, para que a gente possa te mandar mais perguntas focadas.
Legal, tá. Eu entrei, eu vou começar então pelo começo. Eu entrei no clube em final de fevereiro, começo de março de 2018, e naquele momento as minhas duas atribuições principais eram as embaixadas e a equipe de veteranos do Santos, recém-criada, chamada Santos Classics. E depois, em seguida, eu passei a ajudar, não participar de uma forma, né, não cuidar sozinho, digamos assim, não liderar o projeto, mas participar das negociações, né, e da manutenção do atendimento na área de patrocínios. Após, em 2018, a Secretaria Social, o programa de sócios, não estava embaixo do meu guarda-chuva, mas após algumas modificações na área, ele passou a ser minha responsabilidade também em janeiro de 2019. Eu sou responsável, portanto, hoje pelas embaixadas, sou responsável pelo programa de sócios, sou responsável pelo projeto Peixinhos da Vila, recém-criado. Atuo no sentido de reorganizar o setor das cadeiras, que é um setor que talvez é um dos, está na minha visão pessoal, entre os cinco assuntos mais importantes do Santos.
Polêmico, inclusive.
Sem dúvida, muito polêmico. E sou responsável também pelo que eu chamo de projetos especiais, né? Que são projetos que têm dois grandes objetivos. Número um, gerar novas fontes de receita. E número dois, valorizar ídolos do clube, né? Então, essas são as minhas atribuições nesse momento no clube.
Nossa, e que a gente está muito escasso, viu, Daniel? Nesse sentido, haja visto que os ídolos recentes, pouco identificados com o clube, e a gente chegou num ponto tão, tão drástico, onde a gente viu o Pelé dizendo que é vascaíno, né? Então, eu entendo que é outro trabalho de longo prazo para trazer essa identificação dos ídolos com a instituição do Santos Futebol Clube, né? Agora eu te pergunto, Daniel. Quem faz parte da tua equipe? Quantas pessoas? Porque eu vejo que o programa Sócio Rei é um programa que precisa de melhorias ainda. As embaixadas é uma coisa que ainda patina no Santos Futebol Clube, né? Conversando com, mandar um abraço aqui pro Hernani, mandar um abraço aí pro pessoal das embaixadas, mas ainda é uma coisa que patina ainda em alguns momentos. Então, cara, você tem projetos importantes na tua mão. Quantas pessoas você tem, cara, debaixo do teu guarda-chuva para te ajudar nessas tarefas?
Legal. Na equipe, veja, existem funcionários do clube que atuam em mais de um departamento, né? Ou seja, me ajudam, trabalham na minha equipe, mas trabalham também em atendimento a patrocinadores, enfim, fazem outras coisas dentro do departamento macro, que é o departamento de marketing, negócios e comunicação. Mas na minha equipe diretamente, nós temos hoje a coordenadora da Secretaria Social, que é a Andrea Bellini, funcionária. Se o Santos fosse o McDonald's e tivesse aquela plaquinha que a gente coloca na parede, funcionário do mês, essa seria uma funcionária que mês sim, mês não, ganharia o prêmio, porque é de uma competência ímpar, é de um caráter irretocável. É uma pessoa de quem eu sou fã, não só como funcionária, mas também na pessoa física. Está no clube desde 2002, é mais um exemplo de uma funcionária de carreira que ama o clube, sem vínculo político, que trabalhou com quatro ou cinco ou seis presidentes e comitês de gestão, e enfim, né, ciclos de instâncias de poderes diferentes, e que é um verdadeiro patrimônio do clube. Então, ela hoje é nossa coordenadora da Secretaria Social, ela coordena a equipe de atendimento, ao mesmo tempo ela me ajuda a desenvolver um trabalho, digamos assim, de inteligência, de controle de indicadores em relação ao programa e às cadeiras cativas e especiais. Aí nós temos uma equipe de atendimento hoje, que oscila, depende, né, mas oscila entre 8 e 10 pessoas, que também é muito bem liderada pela Fernanda Salgado, outra funcionária excepcional, de uma competência ímpar, que entrou nessa gestão, mas que espero que permaneça no clube por muitos e muitos anos. Aí o projeto Peixinhos da Vila é um projeto que foi criado por mim e pela Isabel Luquezzi, que é a Relações Públicas do Santos, que não responde diretamente a mim, mas nesse caso nós atuamos em conjunto no desenvolvimento desse projeto. O projeto Embaixadas, ele é um projeto que evidentemente está ligado ao programa de sócios, tá certo? Porque o sujeito monta uma embaixada em uma cidade, se na cidade em que ele residiu, na região que ele residir, existirem 100 sócios ativos adimplentes. Então, a Secretaria Social, o atendimento da Secretaria Social me ajuda muito, não só né, na organização das ideias e dos conceitos, como também comparecendo nos muitos eventos que nós realizamos aí, sobretudo no estado de São Paulo, né, em algumas outras cidades do Brasil, mas de uma forma majoritária em cidades espalhadas pelo interior do estado de São Paulo. E a Letícia e a Renata, que são funcionários do departamento de marketing também, funcionários do clube já, de outros carnavais, muito competentes naquilo que elas fazem, me ajudam bastante em relação às embaixadas. Então essa é uma equipe, eu diria que a minha interação, estão, digamos assim, sob meu comando e minha liderança, entre 12 e 15 pessoas, e aí eu respondo diretamente ao executivo que é responsável por todos esses departamentos, né, pelo departamento de marketing, de negócios de comunicação, por essas três áreas que estão sob o guarda-chuva dele, que é o muito competente Marcelo Frazão.
Legal, legal. E aí, cara, eu fiz toda essa apresentação aí para te mandar agora, de fato, a primeira pergunta sobre as coisas que estão no seu guarda-chuva. Muito se falou recentemente, esse ano, Daniel, da questão do cadastro na Secretaria Social do Clube. Claro. É um tema polêmico. Vamos lembrar aqui, gente, que é um problema desde 1912, que a gente tem. O Santos é o time que já teve como associado o Al Capone, a Shakira, o Bin Laden, seis Edson Arantes do Nascimento. A gente achava que Pelé. A gente achava que só tinha um Pelé, mas no Santos nós já tivemos seis. Né? Só jogou um. Né? Podia ter pegado os outros cinco, dado a camisa, e pô, a gente ia ser muito mais feliz. Então é um trabalho, Daniel, que já deveria ter sido feito há muito tempo no clube, e eu gostaria que você contasse o que foi feito. Você, se eu não me engano, você entra em 2019 para cuidar dessa área, e acho que no começo do ano, me corrija se eu estiver errado, você inicia esse trabalho de cuidar do cadastro, de perto, até onde você conseguiu atuar, como é que está o cadastro do clube hoje, conta um pouquinho para a gente dessa história, cara.
Legal, como você foi muito feliz na sua pergunta e na maneira como você construiu o seu raciocínio, porque o cadastro do quadro associativo do Santos, ele é um problema, como você bem colocou, desde o dia 14 de abril de 1912, dia em que um gigante afundou, que foi o Titanic, e que outro nasceu, que é o Santos Futebol Clube. Quando a Secretaria Social passou a ser minha responsabilidade, em janeiro de 2019, o Santos possuía aproximadamente 20 mil sócios ativos adimplentes, dos quais 12 mil com CPF identificado e 8 mil, ou seja, nós estamos falando né, de quase metade, 40% dos sócios ativos à época, sem CPF identificado. Era uma enormidade, né, gente? Porque antes da entrada dessa empresa, era possível que uma pessoa virasse sócio do Santos sem informar o seu CPF, o sujeito simplesmente preenchia lá o cadastro com o nome dele, com a data de nascimento e colocava um CPF aleatório, podia colocar 000.000.00, dígito 00. Então, em função disso, em função, enfim, de uma série de problemas, o cadastro era um cadastro muito deficitário, né? Um cadastro que, como eu disse, não tinha muitos sócios sem CPF identificado, e tinha também outros problemas. Nós tínhamos problema de grafias em cidades. Então, a cidade de São Paulo, que se escreve S, A com tio, O, espaço, Paulo, ela aparecia no cadastro das mais diversas formas. Ela aparecia junto, ela aparecia separada, ela aparecia com tio, ela aparecia sem tio, ela aparecia abreviada, ela aparecia inteiro, o que tornava quase que impossível a gente saber fazer um raio-x, né, um panorama de qual era o quadro. Se digitava São Paulo, aparecia mil sócios. Não, mas não tinha mil sócios em São Paulo, tinha muito mais, porque estava abreviado, porque estava com erro de grafia. Isso que eu acabei de dizer de São Paulo se replicava em outras muitas cidades cuja, né, cuja grafia, cuja maneira de escrever tem algum tipo de acento. Então esse era o segundo problema. O terceiro problema, nós tínhamos muitos cadastros em duplicidade. É como se uma mesma pessoa tivesse, fosse duas vezes sócias, como se o Daniel Gonzalez fosse sócio duas vezes, uma vez com CPF, outra vez sem CPF. Uma vez com o nome completo, que é Daniel Maradei Gonzalez, outra vez só Daniel Gonzalez. Então nós tínhamos alguns, um número considerável de sócios nessas condições. E por fim, nós tínhamos sócios com dados que não batiam. O cara até tinha um CPF identificado, mas aquele CPF não era dele. Então o desafio foi durante um ano e... isso começou em janeiro de 2019, nós estamos em junho de 2020. Ao longo dos últimos um ano e cinco meses, foi nossa tarefa, foi nossa obsessão, digamos assim, corrigir esses problemas por meio de uma série de medidas e de muito trabalho e de muito esforço. Eu não tenho aqui a pretensão, não tenho a arrogância, a prepotência, e falo isso para todo mundo que me pergunta. Eu não acho que o cadastro do Santos é perfeito. Longe de mim. Eu acho que ele é muito melhor do que ele sempre foi. Nós corrigimos, não quero dar um percentual, mas nós corrigimos muito. Nós aperfeiçoamos muito. Existem coisas que precisam ser melhoradas, é evidente. E o meu entendimento pessoal é que só uma auditoria de uma empresa renomada pode corroborar isso que eu estou dizendo. Porque ela vai constatar, olha, em janeiro de 2019 existiam esse número de sócios sem CPF identificado, esse número de cadastros duplicados, esse número de erros de grafia em cidade, esse número de sócios com CPF distinto daquele que eles tinham. E agora existe um número muito menor. Então, evidentemente que a auditoria vai constatar isso, mas é possível que tenha passado, evidentemente, alguma coisa batida. Eu não sou perfeito, a equipe que os funcionários do Santos e da equipe que eu lidero também não são perfeitos. Logo, é possível sim que alguém ainda tenha um nome incompatível com o CPF. Então, uma auditoria, um processo de validação, de certificação, é fundamental para constatar isso.
O Daniel. Rod.
Matheus, fala. Só para não fugir do assunto,
tá,
posso só fazer um comentáriozinho para a gente ir encerrando os assuntos, né?
Claro.
Porque a gente tem bastante coisa para falar. Daniel, uma visão minha, tá, desse assunto. Como eu falei, é um problema mais do que centenário do Santos Futebol Clube, um problema muito sério, essa questão do cadastro. Morto voto, tal, a gente já ouviu diversas histórias, né, dentro do Santos. Eu tenho para mim que a cereja do bolo de todo esse trabalho seria, de fato, a auditoria.
Sem, né, dúvida.
Ele ia corroborar tudo aquilo que você disse aqui. Você entende, numa autocrítica verdadeira aqui, que faltou segurar a divulgação desse trabalho para divulgar tudo isso depois de ter sido feita a auditoria? Porque virou uma polêmica, né? Muita gente diz que não está, mas entre estar limpo e ter uma melhora, também a gente tem que levar em consideração, que é o que você está dizendo, teve uma melhora? Pô, cara, eu acho que só de ser obrigatório o CPF e de ter uma confrontação desse CPF, de fato, se esse CPF é dessa pessoa ou não, já é uma evolução, porque, volto a dizer, é um problema centenário, não dá para ficar tendo a Shakira como um associado, não dá, né? Você não acha, cara, que faltou o seguinte, olha, não vou divulgar o resultado do trabalho ainda. O que vai corroborar, o que vai fechar com chave de ouro esse trabalho é a auditoria. E aí, complementando a pergunta, o teu departamento tem orçamento, está na tua mão contratar esse tipo de serviço?
Não está na minha mão. Eu entendo que é uma decisão a ser tomada pelo Conselho Deliberativo do clube e ou pelo Comitê de Gestão, não passa por mim. Mas o meu entendimento pessoal e a minha recomendação foi no sentido de contratar uma auditoria, porque, como eu disse, pode ter passado alguma coisa batida. E gostaria muito que a auditoria fosse feita. Sou o maior interessado na sua realização, porque ela vai referendar o trabalho sério que foi realizado. Não é um trabalho perfeito, mas é um trabalho muito sério. Um trabalho que não tem sacanagem, é um trabalho que melhorou muito o banco de dados do quadro de sócios do Santos. E tem uma outra coisa, né? Eu não era responsável pela Secretaria Social em 2018, e o profissional que era responsável pela Secretaria Social em 2018, ele saiu, ele foi desligado do Santos em condições polêmicas, para dizer o mínimo, né? Então, com suspeitas de subtração de cadeiras cativas e de vendas irregulares de cadeiras cativas, dentre outras coisas, de forma que acho que o objeto da auditoria não deve ser só, né, a gente precisa saber o que aconteceu antes de 2018, nos anos anteriores. Aparentemente, a comissão criada pelo Conselho Deliberativo identificou que 100 ou 150, não lembro agora de cabeça, sócios sem CPF identificado votaram nas eleições de 2017, antes inclusive de eu entrar no clube. Nem sei quem era o responsável pela Secretaria Social no ano de 2017, ainda na gestão Modesto. Então eu entendo que a auditoria é fundamental, mas evidentemente que o trabalho que nós fizemos é um trabalho que coloca o Santos nessa área em um outro patamar. Ele não é perfeito, mas ele é muito bom, ele é muito consistente e eu entendo que ele deve ser valorizado.
Bom, legal. Daniel, seguinte, claro. Cara, entrar agora num pouquinho das perguntas do chat, pelo que você deve estar lendo, não sei se você está lendo ou não, mas tem muita gente ali perguntando, comentando, falando.
Onde é que eu leio?
No YouTube você consegue ver, cara.
Ah, YouTube.
A questão é a seguinte, cara, a gente até falou um pouquinho isso antes do programa, né? Eu acho que é uma oportunidade para você esclarecer o que aconteceu hoje. Eu realmente não vou nem dar opinião, cara, porque eu tô de longe, vocês sabem que eu moro longe aqui, a coisa não tá fácil, entendeu? Eu nem achei que ia conseguir gravar hoje aí o programa, fazer a live, mas consegui. Então, eu não vou dar minha opinião, eu só acho assim, cara, é um momento muito complexo no mundo todo, né? As pessoas têm que ser escutadas, eu acho que todo mundo tem que ter seu ponto de vista e tem que ser respeitado. Hoje tem um problema aí, cara, a galera quer saber o que, que aconteceu, o que, que foi, a torcida organizada tá brava com você, tem gente que tá a favor, eu não sei, cara, eu quero que você tenha o seu microfone aberto para explicar o que aconteceu, cara, você, como ser humano, como cidadão, você tem o direito de se explicar, o discurso é livre, cara, eu sou sempre adepto a isso.
Legal, obrigado.
Daniel, pela oportunidade. Antes de você falar, só deixa eu falar um negocinho pro chat aqui. Uhum. Gente, aqui é um programa que a gente traz para colher informações sobre o Santos, a gente está com um profissional aqui, a gente tem perguntas técnicas. Aqui não é uma sala de audiência para a gente inquirir testemunha, colher depoimento, a gente não está aqui com esse intuito. A gente vai deixar o microfone aberto para o Daniel e a live vai seguir, beleza? É só isso. Daniel, o microfone é seu.
Legal. Eu postei, eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, e moro relativamente próximo, bem próximo, né? Não relativamente próximo, da Avenida Paulista. E no domingo, andando pelo bairro, evidentemente, devidamente protegido e usando a minha máscara, eu identifiquei um número enorme de pessoas na Avenida Paulista, depredando patrimônio público, depredando carros de particulares, tendo um comportamento que, no meu entendimento pessoal de ser humano e de cidadão, eu entendo não ser adequado. E eu, ao olhar, e depois ao chegar em casa e ligar a televisão, vi membros de torcidas organizadas. A torcida organizada, na realidade, que eu identifiquei foi a torcida uma torcida organizada do Corinthians. E eu vi depois, no meu Twitter, um post de um jornalista, do José Trajano, exaltando, não lembro exatamente agora o que ele escreveu, mas exaltando e dizendo que os membros dessa torcida organizada estavam defendendo, acho que, a democracia e uma manifestação antifascismo. E eu manifestei a minha opinião pessoal de achar que membros evidentemente que não são todos, claro, existem dentro de uma organização pessoas boas e pessoas ruins. Nem todos os membros de torcida organizada, eu estou falando da torcida organizada do Corinthians, que estava presente na manifestação, ou de qualquer outra torcida organizada, evidentemente que existe um trabalho nas organizadas, que é um trabalho legal, né? Um trabalho de ações sociais, é um trabalho de coleta de... Agora eu vejo muita torcida fazendo coleta de máscara, entregando em um monte de lugar, e no inverno fazem campanha do agasalho, e enfim, oferecem sopa para moradores de rua, dentre outras coisas. Isso é uma coisa muito legal, que precisa ser exaltada sempre, mas existe, a gente não pode mentir, eu tenho o hábito de falar aquilo que eu penso, ainda que isso possa, em algumas ocasiões, desagradar as pessoas, mas existem algumas pessoas que se comportam de uma maneira inadequada, que a gente vê violência nos estádios, a gente vê membros, pessoas ligadas à torcida organizada, às vezes, que praticaram outros crimes. Então, diante disso, eu fiz uma observação na minha rede pessoal, pessoal. E fui, hoje acho que viralizou isso, né? E fui evidentemente elogiado por algumas pessoas e criticado por outras pessoas. Veja, é a minha opinião pessoal. Estou aqui reforçando aquilo que eu penso. Existem pessoas boas e pessoas ruins, mas é isso. Não entendi, acho que não deveria ser nada de, né, de muito novo. Não falei nenhuma novidade, não falei nenhuma grande novidade.
Bom, cara, eu acho que você tem sempre aqui o canal aberto. Se você quiser falar mais sobre isso, você fica à vontade. Mas como o Túlio disse, Daniel, a gente tem um monte de assunto um pouco mais técnico para tratar.
Claro.
Acho que tem até essa questão da auditoria, uma coisa que eu queria te perguntar mais a respeito. Só claro. Que, cara, a gente faz o programa pro torcedor e o Santos é do torcedor do Santos, cara. Sempre foi, sempre vai ser. Eu falo isso aqui no podcast diversas vezes. O Santos não é de dirigente, de diretor, de Perfeito. Gerente, de jogador. O Santos é do torcedor, cara. Claro. E é pro torcedor que tem que ser a resposta. Então, os caras estão perguntando, você deu a resposta... E agora a gente tem que seguir.
E tem mais uma coisa, né? Só complementando aquilo que eu estava dizendo, eu não sei, eu não vi as torcidas organizadas do Santos se manifestarem a favor dessa manifestação, né? Em favor dessa manifestação, e não tenho notícia de nenhum torcedor do Santos presente nessas manifestações. Então eu não entendi também porque tentaram falar, nossa, Daniel Gonzalez falou mal dos torcedores do Santos, das torcidas organizadas do Santos. Eu fiz uma observação geral. E na realidade, até onde eu sei, eu não vi nenhuma manifestação da torcida do Santos em favor do que aconteceu na Avenida Paulista no domingo. Enfim, é um assunto da torcida, se ela é a favor ou não é a favor. Minha posição pessoal, tá? Eu dei minha posição pessoal, numa rede pessoal, ponto. Simples assim.
Cara, oficialmente... E a torcida... Só falar um negócio, Matheus, a torcida jovem, cara, uma torcida que, assim, empurra o Santos... Tá com o Santos onde e como ele estiver. É uma torcida que tem um lado social bacana, que faz muita coisa legal. Eu não sei se eles estavam lá, como eu disse para vocês, eu tô nos Estados Unidos, a coisa tá explodindo aqui, tá difícil, eu não tô conseguindo acompanhar o que tem acontecido direito no Brasil. Mas assim, cara, a torcida jovem sempre tem que ser respeitada, como qualquer outro torcedor do Santos, e é por isso que você falou na tua rede social, cara, mas você representa o Santos, querendo ou não, então eu tô agradecendo aqui como membro do programa para você pelo menos ter dado a resposta, porque você tem o direito também de não ter dado a resposta, entendeu? O discurso não, é livre claro. Pra gente falar ou não, entendeu? Então, claro. Vamos seguir em frente, cara. O Rodolfo, vamos entra embora. No papo aí, cara. E o Matheus também, não sei se queria falar mais alguma coisa, e depois eu quero fazer mais uma pergunta da auditoria para você.
Claro.
Não, beleza, deixa o Matheus. O Matheus queria falar primeiro que eu. Pode falar, Matheus.
Não, eu só ia fazer um comentário. Oficialmente, a torcida jovem se manifestou, emitiu um comunicado repudiando a declaração, obviamente baseado no que ela entendeu da declaração, mas agora a torcida também recebe a versão oficial da pessoa que está aqui com a gente hoje, né?
Sim. Vamos lá, vamos continuar, né? Daniel, você falou um pouquinho sobre a auditoria, falou dessa questão do cadastro, eu mencionei aquela questão de como a gente chegar até o torcedor, né? Como trazer esse torcedor próximo do clube, que esse torcedor seja um grande consumidor, enfim. Uhum. Muito se questiona dentro do clube essa situação do voto à distância, né? A gente conversou com 3 conselheiros aí nas últimas semanas e é uma situação bem delicada. Não entrando tanto nesse ponto do voto à distância, falando hoje da realidade do Santos, que é a Vila Belmiro, que, se eu não me engano, a Federação Paulista, né? É onde são as sedes onde os sócios torcedores podem exercer seu direito de voto. Em uma circunstância, no caso, que não dê certo o voto à distância, por questão de estatuto, por toda uma logística, os lugares onde o clube tem a embaixada, seria possível fazer algo presencial para aqueles sócios, com uma comissão, com pessoas responsáveis cuidando daquilo, porque seria uma forma talvez de aproximar esse torcedor, por exemplo, lá em Curitiba, aqui em Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Dourados, enfim, já que é tão complexo essa questão do voto à distância, está tão em cima, As embaixadas, vocês dentro do que vocês podem trabalhar, seria possível fazer algo presencial dentro dessas sedes também? Ou tem algo dentro do estatuto que impede isso?
Vamos lá, tá. Hoje a gente, eu dei minha opinião, né, numa rede social particular a respeito de uma manifestação que aconteceu na Avenida Paulista e que eu presenciei coisas que eu considero pouco civilizadas no domingo e tem um monte de gente repercutindo. Falar do voto à distância vai gerar o mesmo impacto também, mas como eu não sou, entre aspas, de fugir da raia, eu vou dar minha opinião. Eu sou desde sempre, né, eu sou só, tô com a minha carteirinha na mão, eu sou sócio do Santos, não sei se dá para olhar aí.
Acho que o Daniel caiu. Ah, não.
Deu uma travadinha, Daniel.
É, tinha
Deu uma
travado aqui a
travada.
imagem. Voltou, voltou. Eu tô aqui.
Voltou. Beleza. Mostra, mostra. Você ia mostrar alguma coisa, travou.
Não, eu ia mostrar minha carteirinha. Eu sou sócio do Santos desde o dia 2 de setembro de 2002, né? Desde os 14 anos de
Perfeito.
idade, pré-título brasileiro de 2002. Foi naquela campanha aos 14 anos de idade que eu me associei ao clube. Sou torcedor do Santos desde o ventre da minha mãe. E, enfim, desde que me entendo por gente, eu sou torcedor do Santos. Sou absolutamente favorável ao voto à distância. É a minha posição pessoal e é meu entendimento de clube. Eu entendo que um clube que possui uma torcida e um quadro associativo que não está concentrado somente em uma cidade, que todos os sócios têm igual importância, relevância e direito de se manifestarem, de manifestarem o seu desejo e suas vontades na urna. E que o presidente do clube, ele deve refletir, ele deve traduzir a opinião dos sócios espalhados pelo Brasil ou pelo mundo. Não deve ser, não deve, deve traduzir apenas a opinião dos sócios que residem na cidade de Santos. Essa é a minha opinião pessoal. Mas a quem cabe decidir se haverá ou não voto à distância não é a mim. Eu não tenho essa prerrogativa. Quem deve decidir é o Conselho Deliberativo. Se o Conselho Deliberativo avaliar que existem elementos, que existe segurança para a realização do processo, ele vai decidir. Na minha opinião pessoal, eu gostaria muito que o voto à distância fosse aprovado. E o trabalho que eu faço no programa de sócios e embaixada, acho que evidencia bastante isso, né? Em relação à colocação de urnas nas embaixadas, não quero falar uma besteira porque eu não sou o maior expert do mundo em Estatuto do Santos, ainda que já tenha lido e conheça alguma coisa, mas até onde eu sei é necessário que existam 500 sócios ativos adimplentes em uma cidade para que aquela cidade possa reivindicar urnas nas eleições. E também essa cidade acho que precisa estar distante, não sei agora, se são 30, 40 ou 50 quilômetros de Santos para justificar isso. Então, no
É, eu já
momento.
ouvi algo assim também, de essa
Então,
questão da distância.
então no momento, Sorocaba, Campinas, Diadema, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, que atingiu, passou do número de 100 sócios e está em vias de pleitear a abertura de uma embaixada. Brasília, Curitiba, enfim, né, São José do Rio Preto, são cidades que não possuem 500 sócios e as que possuem não estão a menos de 50 quilômetros de Santos, né? Então,
Não, tranquilo.
não, então, em
Valeu,
função
Daniel.
disso, acho improvável, ainda que fosse uma alternativa muito boa, é uma ideia que me agrada. O nosso objetivo, né, tem que ser realizar uma eleição grandiosa. O clube merece uma eleição grandiosa e que o maior número de pessoas possa participar.
Ô,
Certo.
Daniel, deixa eu te perguntar um
Claro.
negócio, cara. Em que ponto tá a auditoria? Tá rolando a auditoria? Não tá?
Não.
Por que que não tá? Por que que não tá, cara? Porque é uma
Não.
coisa que eu acho que, como você mesmo disse, o Matheus, cara, vai ser uma coisa simplesmente para comprovar o trabalho feito,
Com
certo?
certeza.
Aquilo é uma chancela. Pá, tá
É
bem
duas
feito.
coisas, né? Tem
Então.
primeiro comprovar o trabalho que foi feito e segundo, corrigir ou apontar alguma coisa que tenha passado desapercebido pela gente, né? Pode ser que, pô, tem ainda um cara lá que sabe o que é. Nós tínhamos, o Santos tem um programa de sócios cujo preço para homem e mulher é diferente. Então, quando a gente entrou, eu me deparei com muitos casos de homens que haviam feito adesões como mulheres, para pagar metade do preço, o famoso, né, o malandrinho, né, e ele tinha um número expressivo de sócios que haviam feito isso. E pô, pode ter passado alguma coisa desapercebido, sabe? Então a auditoria tem o trabalho, claro, de chancelar tudo aquilo que a gente fez, mas também, evidentemente, de apontar eventuais eventuais problemas, né? Que passaram desapercebidos.
E por que que essa auditoria não está rolando? Teve orçamento, não teve, assim, alguma informação nesse sentido para dar para a gente?
Não, eu não tenho informações oficiais, e acho que é um assunto que precisa ser discutido a nível de mesa do Conselho Deliberativo, imagino eu, não sei, e comitê de gestão. A minha opinião pessoal é conhecida. Estou reiterando agora aqui para vocês, em público, isso fica gravado, então ninguém pode depois dizer, sabe o que é, porque às vezes eu escuto isso, né, gente, de uma forma maldosa, dizendo, não, Daniel Gonzalez é contra a realização de uma auditoria, o que, que ele está querendo esconder? Não, mentira, a pessoa que disse isso está mentindo, Daniel Gonzalez é favorável à realização de uma auditoria que vai chancelar o trabalho que ele e a equipe dele fizeram e que vai apontar, eventualmente, coisas que eles não conseguiram identificar, porque eles não são perfeitos, é isso.
Tá.
Acho e torço para que a auditoria saia em breve. O que eu estou nesse momento organizando é um processo talvez um pouco anterior à auditoria, né? Que é um processo de validação, de certificação de informações com uma série de, né, com a Receita Federal, com o Serasa, com a CertiSign, enfim, estou fazendo aqui propaganda de empresas gratuitamente. Mas brincadeiras à parte, é um processo de validação de dados com essas empresas, para a gente conferir se está tudo certo realmente, né? Se a gente não deixou passar nada batido, mas a auditoria ela tem um escopo talvez maior, né? E para uma empresa maior, para uma UI, dentre outras, seria o mais indicado, seria a cereja no bolo, digamos assim.
Cara, nos últimos dias eu escutei em algumas entrevistas, aí, algumas lives, gente falando que a auditoria às vezes não sai porque é muito cara ou nos foi apresentada uma empresa... Eu não sei, cara, é tanta história que, como eu te disse, não dá tempo de eu acompanhar tudo. O que eu sei é assim, há uns anos atrás, Daniel, eu sei que a KPMG tinha feito uma proposta para o Santos de fazer uma auditoria, não era uma coisa cara dentro do orçamento de um clube de futebol, mas a coisa acabou não indo para frente também, não sei por quê. Então, como você disse, eu espero que a partir de agora, eu não sei se é o presidente atual, se vai ser, eu não sei, mas... Concordo com você que tem que ser feita uma auditoria nesse cadastro, cara, porque senão é um ciclo vicioso de caras como eu, que defendem muito o voto à distância. Até outro dia me perguntaram, pô, mas você virou sócio do Santos só por causa do voto à distância? Eu falei, não, entendeu? Não foi só por causa do voto à distância, foi o Matheus que perguntou. Mas hoje, até eu moro fora, eu quero participar, eu quero poder votar. E eu tenho certeza que pelo que todo mundo fala, né, antes desse cadastro não ser revisto e auditado, não vai passar o voto à distância. E até mandar um abraço aqui para o pessoal do Santos Limpo. Eles disseram que o Marcelo Teixeira, que amanhã está com a gente, falou agora, viu, Matheus, que acho que não vai ter o voto à distância aí, infelizmente. Então, é aquilo, né, cara? Mais uma chance aí que não vai rolar. Então, fala aí, Matheusão, entra aí no papo, cara.
Então, o Marcelo está agendado com a gente amanhã. Só para deixar claro também, falei hoje com o Pérez, que também ficou de bater um papo com a gente aqui, estamos aguardando a presença dele, né? Numa boa, as perguntas também seriam muito nesse sentido, com todo esse respeito que a gente tem com todos os convidados, mas para que a gente pudesse entender a quantas anda esse assunto, até porque, vamos ser verdadeiro, né, Daniel? O assunto volta à distância hoje, ele é mais vigoroso que o Volta Robinho, né? A gente vive desde 2004 com o Volta Robinho e a gente se acostumou já com esse mantra, todo ano Volta Robinho. E agora
volta,
é o
Robinho,
Volta à Distância.
Volta, né? Robinho.
Agora é o Volta à Distância, então esse assunto ele não vai sair da boca dos santistas até que de fato ele ocorra. Baseado no que eu ouvi de todas as lives até agora dos pré-candidatos, o que eu tenho para dizer para vocês é que é o seguinte: o voto à distância ele é uma realidade no Santos Futebol Clube. Eu não consigo acreditar que, se todos os candidatos falaram que têm o interesse de fazer o voto à distância funcionar, que ele não vá funcionar. Né? Se é uma coisa comum com todos os lados políticos do Santos, eu acredito que ele vai funcionar. É só uma questão agora de quando. Se não vai rolar nessa eleição, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu, Matheus, né? Mas também não trabalho no clube, então não posso falar nada. Mas eu acredito que ele vai ocorrer, vai ser uma peça importante para a democracia do clube, ele vai dar acessibilidade de forma igualitária para todos os associados. Então, cara, bacana. Agora, eu acho que, como eu disse para o Daniel, na minha opinião, viu, Daniel? Eu acho que a gente meio que queimou a largada nesse caso do cadastro, se você me permite essa crítica. Eu acho que tudo isso poderia ter sido divulgado pós-auditoria. O clube emitiu uma nota, não estou dizendo que foi você, estou dizendo que é uma falha, ao meu ver, do clube. Poderia ter feito toda essa divulgação da melhoria do cadastro pós-auditoria. Né? Para um assunto centenário, gravíssimo como esse, e que certamente geraria polêmica, você diminui todo esse ruído, se tivesse feito a auditoria para depois divulgar. Né? Mas, volto a dizer, se já tem um cruzamento de dados com CPF, CPF é obrigatório e tal, já teve uma melhoria. Não vamos dizer aqui, gente, não vamos esquecer aqui, que é aquilo mesmo que a gente disse. É um problema centenário, Al Capone votando, seis Pelés, é difícil, gente. Alguma coisa precisa ser feita mesmo.
Foi uma, inegavelmente, não foi uma melhoria, né? Foi uma baita melhoria. Nós tínhamos 8 mil só, 40% da nossa base ativa não tinha CPF identificado. Hoje não tem nenhum sócio do Santos ativo ou inativo que esteja na base. Todos esses sócios foram desligados do clube. Não há nenhuma pessoa com mais de 18 anos que não tenha CPF identificado. Todas as pessoas acima de 18 anos, sócios acima de 18 anos, adimplentes ou inadimplentes, estão com CPF identificado. Acho que isso é uma conquista e tanto, né? Todas as novas adesões, o campo CPF é um campo obrigatório. Então, não podemos minimizar. Agora, evidentemente, que a auditoria ela vem a chancelar, né? É a cereja no bolo, como eu bem coloquei, e torço para que ela, não depende de mim, torço para que ela saia.
Vai dar certo, Daniel, o Santos vai ser passado ali.
Ô, Túlio, entra aí, cara, você não tá aparecendo, né? Pessoal, o Túlio não aparece, o cara é mais caro o passe dele do que do Cristiano Ronaldo para comprar, viu, a imagem, mas faz sua pergunta aí, cara, tá tipo Lombardi aí, do seu Silvio.
Bom, vou fazer a pergunta que o Daniel deve estar cansado de ouvir nos 3 anos de gestão. Eu sei que não é tão simples. Patrocínio Master. Eu sei que o clube tem alguns caminhos, ele pode escolher o pontual. Eu sei que a gente teve novos patrocínios, novas ativações, inclusive na base. Então, eu queria que você explicasse como o Santos trabalhou essa questão durante esses anos, por que que não aconteceu, quais foram as ativações que a gente conseguiu fazer em outras partes do uniforme. Eu sei que teve patrocinador para a base também. Enfim, é sobre esse assunto.
Desculpa, cortou um pouco aqui. Pode repetir, por favor?
Tá, vamos ver se melhorou?
Melhorou.
Tá, é o seguinte. A pergunta que você ouviu bastante durante esse período sobre o patrocínio Master. Uhum. Eu sei que não é tão simples. Eu sei que tem meios de trabalhar isso. Eu sei também que o clube ativou outras partes do uniforme, mangas, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como vocês trabalharam, e também sobre o patrocínio para a base, que eu sei que aí sim teve patrocínio de camisa, enfim, é sobre isso.
Claro. Pô, para ser muito sincero, eu hoje não cuido mais de patrocínio, né? Eu não faz parte das minhas atribuições dentro do clube, eu acompanho, evidentemente, porque estão sob responsabilidade do meu gestor, que é o Marcelo Frazão. Então eu tenho uma participação secundária, mas não tenho uma participação principal, e eu tento tomar o cuidado, pelo menos, de tentar não interferir em assuntos de outros departamentos para não parecer insubordinado, né? Seria como um ministro da saúde falar sobre a pasta de economia ou da infraestrutura falar sobre educação. O que eu posso dizer por alto é que o Santos possui 11 patrocinadores, somando todas as suas categorias, né? Categorias de base, futebol feminino e futebol profissional masculino. E que realmente falta o patrocinador master, mas, enfim, eu não acredito que eu possa somar muito em relação a essa discussão, a esse debate nesse momento, com informações muito diferentes daquelas que vocês possuem.
Maravilha, não sei se o Túlio tá aí ou não. Ô, Matheus, Rodolfo, fiquem à vontade, cara. Falem com o Daniel aí, não vou ficar mediando vocês, cara. Estão tudo velho barbado aí, pô.
Bom, pai. Tá certo. Ô, Daniel, Hoje saiu, se eu não me engano, no Diário do Peixe, alguma coisa falando de em meio a essa pandemia, em meio a toda essa situação que vem ocorrendo, saiu uma coisa positiva do clube, que é sobre a relação do clube com as mídias sociais. Se eu não me engano, o Santos está em sétimo colocado, está à frente de Palmeiras, São Paulo. Acho que o único clube brasileiro que está à frente do Santos é o Flamengo.
Claro.
Como vocês veem essa ligação da torcida e clube perante as redes sociais? Na minha primeira pergunta, eu especifiquei como vender um produto num todo, mas como essa relação é do Santos com as redes sociais e o torcedor? É interação, essa própria questão do EA Sports agora, que é algo novo e que atrai bastante essa garotada jovem, meninas jovens também, enfim. Como que é esse trabalho nas redes sociais do Santos? É uma parte que você cuida ou já cuidou? E é muito próximo disso. Como vocês enxergam essa relação do Santos com as redes sociais?
Legal. Pô, eu acho que falo em tom elogioso, né? Eu dou, evidentemente, meus pitacos, sugiro conteúdo aqui e ali, mas não participo diretamente, né? Não sou responsável diretamente pelas redes sociais do clube. Acho que é um trabalho muito bem feito, os resultados falam por si, né? O Santos tem a sexta, a sétima maior torcida do Brasil, mas ele está sempre em primeiro, segundo, terceiro, quarto, no máximo, entre os clubes com mais engajamentos. Acho que é o quinto no Brasil em maior número de inscritos, né? Somando as plataformas Facebook, Twitter, Instagram e Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Então é um trabalho muito bom, né? A equipe é muito boa. O nosso gerente de design e criação, que é o Mauro McFly, pô, é um ponto fora da curva, tal qual o André Bellini, mês sim, mês não, ganharia o prêmio de funcionário do mês. É um cara muito criativo, com insights muito bons, e não por acaso, né, a linha filosófica, editorial, de produção de conteúdo da equipe, e especificamente dele, que é um ponto fora da curva, acho que é muito boa. Não por acaso nós colhemos resultados tão bons e temos números tão expressivos. É isso.
Não, boa, valeu, Daniel.
Bom, eu vou ler uma pergunta aqui do Douglas Lima, que ele me mandou, mas
Claro.
antes eu vou falar uma outra coisa. Ô, Matheus, a gente tá voando, hein, cara?
Quebrada venceu, né, Roger? Tamo
Então, meu
junto.
irmão, a gente tá voando, cara. Bom, vamos lá. Ô, Matheus, você já pensou na sua vida sem um celular, cara?
É difícil, hein? Eu tô nele aqui agora, aqui acompanhando
Pois
a live.
é, então, como é que você ia falar com seus amigos, com a tua família, que tá distante, né? Tua rotina profissional, aquela selfie no jogo do Santos. É ou não é? Como é que você ia fazer? Não ia, né?
E
E
essa
por
é
isso, cara, que o nosso novo parceiro aí do Santos Futebolcast chegou para resolver o seu problema e te ajudar, cara. É a IZP, com toda a linha. Como é que é, Matheus? Xiaomi, cara? Fala aí esse nome chinês aí.
exatamente, Xiaomi.
Isso, desde acessórios aos mais modernos aparelhos, com serviços especializados de manutenção e reparos, cara. Marque um golaço com assistências da IZP Acessórios. Hã? Tamo ativando, hein, meu irmão? Tamo
Eu
ativando.
junto.
A IZP Acessórios, cara, ela fica localizada na rua Martins Soares, número 117, no Tatuapé. Ou você pode também fazer o seu orçamento online, né? Agora nessa época de pandemia aí, a galera é bom não sair muito de casa. Então quem não sair de casa, faz online pelo site da izpacessorios.com.br e pelo WhatsApp também eles te atendem no 011 98399 9690. Cara, desfruta das mais variadas linhas de acessórios, aparelhos e serviços. Chame a IZP Acessórios, ô Matheus, e corre pro abraço, meu irmão.
Tamo junto. É nóis. Um abraço.
É isso aí. Ô
Tá
Daniel,
parecendo o
seguinte,
Milton
cara.
Neves, Roger.
Obrigado.
Tá parecendo o
Quem
Milton.
sabe eu posso ter. Ah, se eu tiver o bolso dele, tá tudo certo. Ô Milton, presta R$ 100 aí. Ô Daniel. Seguinte, cara, o Douglas Lima, ele quer saber qual que é o maior desafio com as embaixadas, cara, você que hoje também tá à frente desse trabalho aí.
Esse é um trabalho que me orgulha muito, porque quando eu entrei no clube em fevereiro, março de 2018, e passei desde o princípio a ser responsável pelo departamento de embaixadas, o Santos possuía quatro embaixadas oficiais devidamente homologadas pelo conselho, que eram as embaixadas de Brasília, São José do Rio Preto, Curitiba e São Paulo. Desde então, nós abrimos mais três, a Embaixada de Diadema barra São Bernardo do Campo e também a Embaixada de Sorocaba e a Embaixada de Campinas, totalizando 7. E nós estamos em vias, tão logo o Conselho reabra após o fim desse isolamento, dessa paralisação em decorrência da pandemia. Nós estamos prontos para abrirmos mais 5 embaixadas nas cidades de Ribeirão Preto, Piracicaba, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Se o embaixador, futuro embaixador lá, Gilson, estiver nos assistindo, um abraço, Gilson, faz um trabalho maravilhoso, porque juntar 100 sócios do Santos em Mossoró, que é uma cidade de 280 mil habitantes, situada a 3 mil quilômetros de Santos, cidade esta que possui um número enorme de torcedores, infelizmente, do Flamengo, do Vasco da Gama e do Corinthians, se você conseguir juntar 100 santistas lá, dispostos a como eu falei, 3 mil quilômetros de distância, se associarem ao clube, pagarem mensalidade, essas pessoas, esses associados, vão ter poucas oportunidades de virem aos jogos, né? Por razões óbvias, pela distância geográfica, enfim. Que o cara conseguir juntar isso, ele merece uma placa, né? É um herói, é um santista abnegado, comprometido com o clube. Então vamos abrir a primeira embaixada na região do Nordeste. Como eu ia dizendo, vamos subir de 7 para 12. Ribeirão Preto, São José dos Campos, Piracicaba, Guarujá e Mossoró, existe a possibilidade, o pessoal de Fortaleza, comandado pelo Gustavo Foguinho, abraço Foguinho também, se estiver nos assistindo, também está em vias de chegar em 100 sócios, e olha, quem sabe, talvez, a cidade de Dourados, que é comandada pela nossa amiga Taine, mulher forte, dama de ferro ali, que consegue, vem conseguindo angariar muitos sócios. Então, sair de 4 para 12, 13, 14 no intervalo de 2 anos e meio, 3 anos, um período que infelizmente nós não conquistamos nenhum título, eu considero um resultado excelente. Isso só foi possível em função da nossa capacidade de identificar lideranças, né, em cada uma dessas cidades e dessas lideranças gerarem engajamento, gerarem a sensação, o dever dos apaixonados pelo Santos nessas respectivas cidades se comprometerem com o clube também financeiramente. Olha, vamos nos associar, porque nos associando nós estaremos ajudando o clube. Então, um trabalho dificílimo, houve uma evolução enorme, mas eu sonho com um dia que nós vamos ver o Santos com 50, com 60, 70, 80, 90, talvez até 100 embaixadas. Claro que isso depende de um conjunto de medidas. E acho que se esse conjunto de medidas for implementado, a possibilidade da gente atingir esse número é real, né? Eu proponho 5 medidas diferentes, né? A primeira é o ajuste na precificação do plano Silver, que é o plano mais barato. Evidentemente que dinheiro é o que move o futebol, paixão move o futebol, mas dinheiro também move o futebol. Nós não podemos aqui negar a realidade, mas eu acredito verdadeiramente, uma opinião pessoal minha, minha visão de clube, eu acredito verdadeiramente num Santos popular. Eu acho que é tarefa do clube conhecer o seu consumidor, e a torcida do Santos é uma torcida que está muito concentrada nas classes C e D. Então, precificar o plano Silver, que é o plano mais barato, de uma forma mais adequada, eu acho que é uma tarefa fundamental, e a minha sugestão, já foi e fica aqui de público, é pela redução do preço do plano Silver de R$ 27 para R$ 15. Pode parecer besteira você reduzir em R$ 13, mas não é. Faria uma diferença enorme. A gente consegue ver agora que o plano, cujo preço do plano caiu pela metade, e o número de adesões que nós tivemos desde abril, mesmo nessa situação de dificuldade econômica, é abissal, né? Muita gente aderindo ao programa. Então eu entendo que essa é a precificação correta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, voto à distância. O sujeito, o sócio, não importa onde ele mora, ele quer se sentir no direito de ser escutado no processo eleitoral. Nenhum sócio é mais importante do que o outro, não importa onde ele mora. Terceiro, eu defendo a realização de eventos em cidades espalhadas pelo Brasil. Eu entendo que o Santos precisa ter um orçamento definido e realizar esses eventos de uma forma periódica. A gente conseguiu fazer muitos eventos, né? Nós fazemos agora não, evidentemente, pela situação atual, mas nós fizemos ao longo dos últimos 2 anos e 2 meses muitos eventos espalhados por muitas cidades no interior do estado de São Paulo: Ribeirão Preto, Diadema, São Bernardo, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, enfim, Piracicaba, dentre Tietê, dentre muitas outras, Guarujá. mas nós ainda não fomos capazes de fazer e atender os associados do Santos, os apaixonados do Santos que moram mais longe, por questões geográficas, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, então para você ir até uma outra cidade, por exemplo, para Brasília, para Goiânia, para Dourados, para Fortaleza, para Mossoró, é claro que é diferente do que você ir para Sorocaba. Não dá para pegar uma van, sair do portão 16 da Princesa Isabel sem número na Vila Belmiro, em frente ao portão 16 e dirigir até Mossoró. Dá para fazer isso até Sorocaba. Mas eu defendo que o Santos tenha um orçamento e que o departamento se organize no início do ano, combinando já, agendando quando o evento vai ser realizado em cada uma dessas cidades, para que as passagens possam ser compradas com antecedência, sempre levando um funcionário da Secretaria Social para realizar adesões e regularizações, um ídolo, porque isso é, né, essa é a cereja do bolo, isso é o que faz com que o sócio, o torcedor naquela cidade se sinta, pô, feliz, caramba, o Edu está vindo aqui, caramba, o seu Pepe está vindo aqui para a minha cidade, é uma honra para a pessoa, né, é um orgulho, é uma satisfação, um privilégio, e eu entendo que em algumas ocasiões, quando o Santos joga fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Santos vai jogar contra o Bahia na Fonte Nova, o Santos vai jogar contra o Fortaleza e o Ceará no Castelão, o Santos vai jogar contra o Goiás no Serra Dourada, enfim, dentro contra o Sport na Ilha do Retiro. Nessas ocasiões que o Santos joga num dia, a delegação sempre chega no dia anterior. Eu defendo que o Santos realize sempre no dia anterior ao jogo um evento na cidade, com o ídolo, com a Secretaria Social, leve essa estrutura. Vai custar o orçamento que eu estimei, era da ordem de 5 mil por mês, tá? Nós estamos falando, portanto, de 60 mil reais em um ano. Seria possível a gente atender dessa forma as cidades que moram longe, isso faria uma diferença enorme na hora de conseguirmos novos sócios nessas cidades. E por fim, acho que talvez a última medida seja, que foi uma coisa que nós conseguimos fazer no ano passado, nós fizemos isso em 5 jogos no ano passado, que foi um avanço, mas ainda está muito longe do ideal. O ideal seria que nós fizéssemos isso em todos os jogos em que o Santos é visitante, que é permitir que o sócio do Santos adquira ingressos via Santos, pelo Santos. Não tem o trabalho de ter que ir até a bilheteria do estádio nos jogos em que o Santos é visitante. Quando o Santos foi jogar no Maracanã, no último jogo do primeiro turno, que nós infelizmente perdemos para o Flamengo por 1-0, os sócios do Santos puderam comprar o ingresso via Sócio Rei. Não só os sócios que moram no Rio de Janeiro, sócios que moram em São Paulo, em Santos, no interior, e que foram lá assistir o jogo. O Santos foi jogar contra o Goiás no Serra Dourada, que nós ganhamos de 3-0, o Soteldo fez aquele golaço, e o pessoal lá de Goiânia conseguiu, nós conseguimos 200 ingressos para os sócios de Goiânia que resgataram, né, compraram, entre aspas, os ingressos via programa de pontos. Trocaram os ingressos, não lembro agora, foi a pontuação, acho que 50 pontos. Então, 200 sócios do Santos que moram lá em Goiânia, em Brasília, nas cidades ali próximas, conseguiram assistir o jogo. Pô, o pessoal de Goiânia, eu falei com o embaixador da embaixada provisória de lá, que é o Bruno, o pessoal ficou muito feliz. É, em Fortaleza a gente tem a mesma reivindicação, em Recife tem a mesma reivindicação, em Salvador tem a mesma reivindicação, então em Curitiba tem a mesma reivindicação, em Florianópolis contra o Havaí tem a mesma reivindicação. Então que isso fique, que isso seja um objetivo, né, da gestão, e fique que todos tenham consciência da importância disso, do impacto, da diferença que isso faz para o sócio que mora longe.
Maravilha, cara. O Rodolfo, Túlio, Matheus, como é que vocês estão aí? Vocês querem mais alguma coisa? Já tá com 1h20 aí de... então manda ver, cara.
Manda ver. O Daniel, essa que você falou dessa questão de que o torcedor fora do estado de São Paulo tá conseguindo esse melhor relacionamento, e dentro da situação de, por exemplo, vender vários pacotes de jogos, acho que o Santos até fez isso ano passado, não me recordo se esse ano chegou a fazer. Como o clube encara isso, essa situação de se organizar perante a um calendário, São Paulo, Santos, enfim, vender um pacote de jogos, preços promocionais, coisas que clubes europeus, argentino, enfim, até clubes do Brasil fazem. Como que é esse processo dentro do clube? Claro. Você acha que é possível fazer com uma constância, não é ainda?
Veja, isso eu sou amplamente a favor, né? Eu acho que o clube precisa se programar com antecedência para permitir que o torcedor e que o sócio que more longe consiga se planejar com antecedência. A pessoa mora em Maringá. Eu falo bastante, né, com sócios, evidentemente, sou responsável pelas embaixadas, e eles sempre me perguntam: caramba, onde vai ser tal jogo? Olha, vou fechar a van, vou fechar ônibus, depois de mudar o destino, mudo o preço, me atrapalho todo o planejamento. Eu me compadeço, eu sei das dificuldades que esses abnegados espalhados pelo Brasil passam, né? Então o Santos precisa definir, evidentemente, com muita antecedência onde vai jogar. Eu defendo que no início do ano a gente já indique Pacaembu, Vila Belmiro, Pacaembu, Vila Belmiro ou um outro estádio. E nesse sentido tem um complemento que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: eu, ao longo do ano de 2019, uma das minhas preocupações foi estudar a lógica do público do Santos nos jogos em que o Santos é mandante. Então, Santos e Flamengo na Vila Belmiro, que foi o jogo que nós carimbamos a faixa e ganhamos de 4-0 deles. Tinham 14 mil pessoas. Dessas 14 mil pessoas, quantas pessoas eram sócios e quantos não eram sócios? Dentre esses sócios, quantos desses sócios são de Santos, quantos são de São Paulo, quantos são de São Vicente, quantos são do Guarujá, quantos são de Diadema, quantos são de Osasco, quantos são de Guarulhos, se eles são do plano Silver, se eles são do plano Gold, se eles são do plano Black, se eles compraram online, se eles compraram em PDV, e o mesmo vale para não sócios, de forma que hoje nós temos um mapeamento, né? Nós temos um raio-x dos sócios do Santos. A gente sabe quem vai, de onde é, qual plano, onde compra, cada sócio em cada jogo. Isso é fundamental para que o departamento de futebol, em conjunto com o comitê de gestão, decida onde o jogo vai acontecer. Hoje nós temos informações consistentes, fundamentadas, de ordem técnica. A gente sabe que em jogos durante a semana, sobretudo no horário das 19h15 na Vila Belmiro, esse é um jogo que vai ser uma tragédia de público. Não é surpresa para ninguém. Os números mostram isso. Eu acredito muito em números, né? Até pela minha formação acadêmica, pela minha trajetória profissional, eu acredito genuinamente em números. Então, esse jogo às 19h15 na Vila Belmiro durante a semana, ele está quase que sempre fadado ao fracasso em termos de público, porque ele não permite que quem é sócio do Santos em São Paulo vá, por uma questão de horário, ele não permite quem é do interior vá, por uma questão de horário, ele é difícil até para quem é de outras cidades da Baixada Santista que não Santos, por uma questão de horário. Ao passo que os jogos aos domingos, às 11 horas da manhã, por exemplo, na Vila Belmiro, são um sucesso de público, porque tem muita gente de Santos que vai, muito mais do que numa quinta-feira, 19h15, e tem gente de todos os outros lugares que vão. Então, hoje nós temos fundamento, números, inteligência de dados para tomar decisões técnicas e fundamentadas sobre onde mandar jogos do Santos. Isso precisa ser definido, esse estudo, enfim, já foi colocado à disposição. Eu entendo que daqui para frente, independente de quem estiver no clube, as decisões vão ser tomadas com base, em minha opinião pessoal, vão ser tomadas com base nesses critérios técnicos.
Ah, sem sombra de dúvida, cara, quando todo torcedor, quando a gente pede profissionalização total de todos os departamentos, é nesse sentido, cara, é para que as decisões sejam tomadas baseadas em análise de dados, em planejamento correto, e é isso aí, cara. Que seja daqui para frente dessa forma, porque o Santos precisa realmente caminhar para uma nova etapa, cara, para o futuro, porque de tudo que a gente vem conversando, o Daniel, com os conselheiros, com amigos, tem muita coisa para ser feita ainda, cara, em termos de tecnologia, de processos, assim, tem muita coisa que o Santos precisa fazer para entrar num mundo novo aí, porque a coisa vai mudar, né, cara, com essa pandemia, essa crise no mundo todo vai mudar. E os clubes vão ter que ter muita criatividade e o Santos é um deles para não entrar num caminho sem volta aí.
Com certeza, com certeza. Vamos falar do assunto das cadeiras ou acabou o nosso tempo?
Pode falar, bora. Cara. Bora.
Vamos lá, Daniel. Explica para a gente esse assunto das cadeiras, que nessa última gestão também foi uma coisa polêmica, até assunto para expulsão do clube e tudo mais. É uma coisa importante. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente.
Legal, então vamos lá. Assunto das cadeiras. Bom, em relação à expulsão do clube, imagino que você esteja se referindo ao ex-funcionário, que foi também conselheiro, salvo engano, Silvio Novelli, né, que era responsável pela Secretaria Social no ano de 2018. Foi feita uma denúncia de que ele aparentemente havia feito uma venda irregular, uma subtração de cadeiras, e o Conselho Deliberativo do Santos decidiu em favor de sua expulsão. Ele foi demitido do clube, o Conselho Deliberativo decidiu em favor de sua expulsão. Mas o assunto das cadeiras, na realidade, não queria dedicar todo o meu tempo falando do grave incidente que esse cidadão cometeu, né? Eu queria falar sobre o problema que as cadeiras hoje, da maneira como elas estão organizadas, representam para o Santos, mais especificamente para o estádio da Vila Belmiro, porque a Vila Belmiro hoje, ela tem, após as reformas realizadas pela atual gestão, ela atingiu 17.775 lugares, né? Nós tínhamos antes 16.425, Nós crescemos em quase 1.300 lugares, com algumas modificações, dentre elas a alteração do setor de visitantes. Mas as cadeiras ainda ocupam um percentual muito significativo do estádio. Nós temos hoje 3.964 cadeiras. E, infelizmente, o número de donos de cadeira que vão aos jogos é muito pequeno, a média é muito pequena. Mesmo nos jogos em que o Santos vende quase todos os outros ingressos, em quase todos os outros setores do estádio, ainda assim as cadeiras não enchem. Então, um conjunto de medidas foram tomadas e precisam ser aprofundadas e ampliadas no meu entendimento. Primeiro, nós desenvolvemos uma funcionalidade chamada check-out. Se o dono de cadeira não vai ao jogo, ele pode liberar a cadeira dele para que uma outra pessoa vá, para que o estádio não fique vazio. Essa foi a primeira medida tomada. Segunda medida, o Estatuto do Santos determina que após 180 dias é possível, o clube tem o direito de retomar a cadeira. Se o dono de cadeira atrasar a sua taxa de manutenção em mais de 180 dias, o clube pode tomar a cadeira de volta. E nós fizemos isso no ano de 2019, tomamos cadeiras de proprietários inadimplentes. Número 3, eu defendo um remanejamento e uma recompra de cadeiras por parte do clube. Tendo em vista que muita gente, muitos donos de cadeira não vão aos jogos, nós tivemos ano passado 497 donos de cadeira, num ano em que o Santos, ainda que a gente não tenha ganhado nenhum título, foi um ano de um futebol bem jogado, né, pela equipe comandada pelo Sampaoli. O Santos foi vice-campeão brasileiro, enfim, teve um ano satisfatório, digamos assim, do ponto de vista de desempenho de futebol. Mas 497 donos de cadeira não foram em nenhum jogo no ano de 2019. Poxa, como é que você pode ficar com 500 lugares a menos no estádio? Então a minha proposta, a minha ideia, a minha sugestão é que o clube passe a recomprar cadeiras de proprietários de cadeira inadimplentes ou que vão pouco aos jogos, diminuindo, portanto, o setor das cadeiras de 3.964, daqui 1, 2, 3 anos, através dessa recompra quase que permanente do setor das cadeiras, diminuindo para 2.000, 2.500, que são os caras que vão realmente aos jogos, e, portanto, aumentando o setor das arquibancadas, né? Isso faria com que a média de público do Santos aumentasse. É um problema que quem quer que venha administrar o Santos no próximo triênio terá que enfrentar. Esse estudo também está pronto, também está preparado, com a taxa de ocupação dos outros setores frente à taxa de ocupação das cadeias. Então eu entendo que é um assunto fundamental para o clube.
Maravilha, cara. E aí, vocês têm mais alguma pergunta? Podemos liberar o Daniel? Acho que ele falou bastante, a gente falou.
Deixa Mateus. Eu fazer uma pergunta aqui do Giba. É bem específica, ele está perguntando faz tempo. Ele está perguntando, Daniel, por que que a embaixada do Tietê ainda depende de alguns documentos para ser oficializada? Eu não tenho informações sobre isso, eu estou só repassando a pergunta dele aqui.
Não, a embaixada de Tietê... Quem perguntou, desculpa?
É o Gilberto Afonso, Giba.
Não, Gilberto Afonso. Não, Gilberto, a embaixada da cidade de Tietê no interior de São Paulo não foi oficializada porque ela não atingiu ainda 100 sócios. Então, logo ela atinge os 100 sócios, ela será oficializada. Só por essa razão que ela não foi oficializada.
Beleza, Giba, tá respondido então? É só essa mesmo que eu tinha, o Rod.
Tá. O Daniel, você acha que é legal no futuro o clube pensar numa forma de diminuir o número de sócios ou de torcedores que precisa para uma embaixada, cara?
Sabe que esse é um assunto que eu não tenho uma opinião definida, né? Eu fugi pouco da raia hoje, falei sobre
as perspectivas.
Imagino que isso vai desagradar muita gente. Eu acho que, enfim, acho que o Santos deve recomprar cadeiras, que o Santos, sou a favor, falo isso abertamente, vou apoiar muito também por causa disso, até porque já estou apoiando pouco, né? Sou a favor do aumento das taxas de manutenção, as taxas de manutenção nas cadeiras na Vila Belmiro, na minha opinião, o preço é muito baixo. Nós estamos falando de R$ 19,57 por mês. Claro que a paixão move futebol, mas o dinheiro também move. É impossível você competir em igualdade de condições contra os clubes com um setor de cadeiras que gere uma arrecadação tão pequena, né? Então, esse é um outro assunto que eu acabei não abordando no meu pronunciamento inicial. Sou a favor do aumento das taxas de manutenção. Em relação à redução do número de 100 para 50 sócios para a formação de uma embaixada, sinceramente, eu fui simpático à ideia durante um tempo, mas agora que eu vi o trabalho de Mossoró, poxa, Mossoró acho que serve como referência para todo mundo, né? Se no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade, repito, de 300 mil habitantes a 3 mil quilômetros de Santos, com uma grande concentração de torcedores, infelizmente, do Flamengo, do Vasco e do Corinthians, se lá nós conseguimos 108, 109 sócios, poxa... Eu não consigo aceitar que em cidades mais próximas, Bauru, Marília, Franca, né, que são cidades do interior de São Paulo, cidades relevantes, cidades com uma população, até acho que não sei de cabeça qual a população dessas cidades, mas uma população nessa faixa de 300, 350, 400 mil habitantes, eu não posso aceitar que essas cidades não cheguem ao número de 100 sócios, né? Então, eu acho que o número 100, a princípio, é um número que me parece razoável, que eu sou sim a favor, minha opinião pessoal, mas isso requer quem precisa decidir isso, o conselho, não sou eu. Eu sou a favor de uma redução do número de sócios adimplentes necessários para que as urnas sejam levadas para as embaixadas, para uma determinada cidade. Então, hoje, esse número é de 500. Eu entendo que você tendo 250 sócios em uma cidade já me parece razoável, que justifique que o Santos mande uma urna, um fiscal e um representante de cada chapa para a realização também da eleição nessa cidade. Eu acho que é uma manifestação de democracia, uma manifestação de entendimento de que o clube é gigante, de que o clube é o maior do Brasil e de que o maior número de pessoas participando do processo eleitoral engrandece o clube. Não a pequena, ele engrandece, é o contrário.
Legal, cara. Eu também, eu sou um cara que sou a favor de quanto mais embaixada, até abraço a todos os embaixadores aí espalhados pelo Brasil. Vocês fazem um trabalho muito legal aí pro sócio do Santos, pro torcedor do Santos. Vocês são uma extensão do clube também. E eu sei, acompanho um pouco a Embaixada de São Paulo, mesmo de longe, até mandar um abraço aí pro pessoal. E eu sei que tem muitos eventos legais com ex-jogador, então, pô, sempre um local bacana para o Santista se encontrar, né, cara? E poder assistir jogo, falar do Santos. Então,
Sim.
abraço a todos aí.
As embaixadas foram, desculpa de interromper, já estou tomando muito
Imagina.
tempo de vocês. As embaixadas foram, as embaixadas foram uma das grandes conquistas dessa gestão, né? A gestão, evidentemente, tem coisas ruins, né? Enfim, como funcionário, não vou entrar em méritos políticos e não vou entrar em outros departamentos, porque procuro ser o mais profissional e comedido possível, mas. Eu acho que se há uma coisa boa a ser feita é o trabalho das embaixadas, né? Pensar que nós começamos em Sorocaba, tinham 50 sócios, né? Sorocaba e região tinham em janeiro de 2018 50 sócios, hoje nós estamos com 250 e isso não é por acaso, isso é graças ao trabalho das feras que estão lá, né? O Thiago Cordeiro, o Tarantini, Gurris, São Paulo, a mesma coisa, pô, Agostinho, Ricardo Agostinho, acho que todo mundo conhece, né? O cara faz um trabalho, ele e a equipe lá dele, Dri Fernandes, Fábio Lopes, Márcio Ishii, pô, um trabalho espetacular, né? Você fizeram festa de comemoração dos 20 anos da Conmebol de 1998, dos 40 anos do Paulista de 1978. Homenagearam o Renato, homenagearam o Léo, homenagearam o Elano, homenagearam o Rodolfo Rodrigues, homenagearam os goleiros, homenagearam um monte de gente. Homenagearam os ídolos eternos, pô, isso aí é valorizar o clube. Cada um desses eventos tinham 300, 400, 500, 600, 800 pessoas com a Secretaria Social, com a loja, vendendo o produto do Santos, fazendo novas adesões. Então é isso que a gente precisa, não só em São Paulo, não só em Sorocaba, não só em Campinas, que o Thiago e a Cláudia também fazem isso muito bem, não só em Diadema, que o Diego, o Joel, o Hernani, o Luciano, a Mila, o Ítalo, né, o Weber, o pessoal todo lá, que eles fazem muito bem. Nós precisamos disso no Brasil inteiro. Nós precisamos disso, fazer isso no Brasil inteiro, que é o modelo de Grêmio e de internacional, que, repito, tem torcidas de um tamanho parecido com a nossa, mas tem 3 vezes o número de sócios. Não tem 25, tem 75, né? Tem mais receitas. Então, esse modelo, a gente não tem que ter melindre, não tem que ter vergonha em copiar, replicar aquilo que funciona e aquilo que deu certo em outros clubes. Pelo contrário, eu acho que é até um ato de sabedoria. A gente, caramba, isso aqui funcionou, poxa, eu quero fazer igual, sabe? É como quando, pô, eu vou jogar futebol, eu vou correr, pô, eu vejo algumas outras, eu que sou um atleta amador, que metido a profissional, né, metido a semi-profissional, porque sempre fui apaixonado por esporte, você vê, pô, quem não viu o seriado do Michael Jordan, The Last Dance, agora, e não se inspirou, caramba, que cara competitivo. Então a gente, pô, eu acho que nós temos que ter referências na vida, nas nossas vidas pessoais e também nas nossas vidas profissionais, nas empresas em que nós trabalhamos, e não temos que ter medo de copiar de uma forma muito humilde, evidentemente ajustando a nossa realidade, aquilo que funciona. Funcionou no Grêmio, funcionou no Internacional, no Santos a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, levando em consideração o contexto e as ferramentas que nós temos à nossa disposição, e o caminho está dado. Né, para que a gente consiga atingir um outro patamar.
Legal, Daniel. Vocês querem falar mais alguma coisa? Posso liberar o Daniel?
Deixa
Daniel,
eu ver
lá.
para.
Pelo hot, pode.
Manda ver. Fiquem à vontade aí. Daniel, eu já vou deixar até meu tchau para você, cara. Depois a gente, a molecada vai perguntar aí o que eles quiserem. Eu já vou dar meu tchau e depois eu dou o tchau para a galera aqui também.
Valeu.
É uma última, bem rapidinha, Daniel. A gente entrevistou o Amir Somoji no final de semana. Ele cita também o documentário do Jordan. Eu não sei qual a viabilidade disso, porque tem a marca do Pelé por trás. Mas o Santos teria como viabilizar algum tipo de documentário, até em homenagem a ele, fazer algo semelhante? Porque seria algo, até em parceria com a Netflix, que impactaria no mundo todo, seria bem interessante. Infelizmente, eu sei que falta pouco tempo e é bem complicado, mas enfim.
Cara, eu não sei te responder de bate-pronto, né? Se eu dissesse isso, eu estaria sendo mais um contador de histórias dizendo: caramba, vamos realizar e daqui 2, 3 meses isso se provaria mentiroso. Não sei se dá, gostaria muito que fosse possível, né? Nós vimos os números do Chicago Bulls após e da Nike, especificamente da linha Air Jordan, depois. Que o seriado foi para o Netflix, né? Um aumento de 650% nas vendas, nos itens, nos produtos do Chicago Bulls. Eu não lembro agora o percentual, mas uma coisa enorme da Nike. O número cresceu muito, o número de seguidores nas redes sociais do Chicago Bulls. Então, pô, isso aí, sabe? Além de um conteúdo que valoriza um ídolo e uma equipe histórica da franquia Chicago Bulls, serviu como geração de receita. E como obtenção de novos fãs, né? Eles adentraram e conseguiram atingir um novo mercado consumidor, expandir a marca. Então, acho que seria maravilhoso. Eu não posso te dizer em relação a isso. O que eu posso te dizer em relação a alguns projetos especiais no Santos, cujo orçamento já foi feito, e que, claro, a gente sabe que não é de hoje. Tá? Vamos falar a verdade, Santos e dinheiro, infelizmente, não caminham na mesma frase. É uma pena, mas essa é a realidade do clube há décadas. Mas alguns projetos que requerem menos produção e que seriam possíveis, são mais factíveis de serem tirados do papel, né? Como, por exemplo, uma estátua, a CBF fez em homenagem ao Pelé, uma estátua, não sei se vocês viram, e se aqueles que nos assistem também viram, mas seria uma estátua semelhante do Pelé em frente ao portão 1 e 2 da Vila Belmiro. Nós fizemos o orçamento disso, um trono do Pelé na Vila Belmiro. Não o Pelé sentado, né? O Pelé ficaria na estátua, mas no trono, o trono ficaria vazio para que os sócios do Santos, os torcedores do Santos pudessem sentar no trono e tirar uma foto bem
Legal, legal.
escrito, bem-vindo ao reino. E aí nós cobraríamos por essa entrada e em 1, 2 meses esse o investimento, o gasto necessário para a confecção do trono estaria pago. Dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas, no Argentino Júnior, na Argentina, eles têm na entrada de campo, né, no túnel de acesso, o túnel de acesso é personalizado. É um túnel feito meio de plástico com a forma do Maradona, né, com o rosto do Maradona. Não sei se vocês já viram fazer a mesma coisa na
Legal.
Vila Belmiro com o rosto do Pelé. Enfim, tem aí umas três, quatro, cinco ideias de um custo. O Dallas Cowboys da NFL, eles colocaram no estádio deles uma máquina de fotos, com fotos já dos ídolos, uma série de ídolos. O Dallas Cowboys gravaram fotos. Daí o fã chega no estádio, ele clica lá na maquininha quais ídolos ele quer que saiam na foto, ele posa do lado e ele sai na foto junto.
Bem legal.
Então são coisas que número um, valorizam a marca, valorizam os ídolos e geram novas receitas. Acho que isso é muito, tudo isso que eu falei é muito mais factível e plausível de ser executado, de ser feito, do que um seriado. Eu gostaria muito que fosse, não sei qual é a qualidade e a quantidade de filmagem que o Santos tem daqueles tempos áureos e maravilhosos dos anos 60. Não sei qual que é a disponibilidade do Rei para essa gravação, mas evidentemente que eu vejo com muitos bons olhos, mas eu não sei te responder o quão factível é.
Legal, obrigado. São boas ideias e factíveis. Espero que vocês consigam implementar aí até o final. Rod, você
Vamos
vai.
aí. Vamos aí, cara. Daniel, te agradecer, cara, demais. Como você bem disse, hoje foi um dia meio complicado aí, estourou esse negócio aí que você postou, o pessoal reclamou, foi tenso, mas, cara, você veio, respondeu, acho que foi bem legal. Você poderia muito bem ter não respondido, mas você respondeu e as pessoas perguntaram e a gente tentou perguntar até. Pessoal, eu sei que vocês mandaram um monte de coisa, eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo, que eu estou cuidando aqui de 3 telas, mas assim que eu pude, eu perguntei algumas coisas e o Daniel respondeu, acho que. tá bem respondido, e pô, aí se vocês quiserem depois mais coisas, vocês falam, sei lá, né, cara, porque tem mais o que a gente fazer também.
E sinceramente, eu não entendo por que essa minha declaração foi objeto de tanta polêmica, né? Primeiro porque eu não citei as torcidas organizadas do Santos, porque como eu disse, eu nem até agora não sei, né? Não sei que alguém me confirme, não identifiquei nenhum membro de torcida organizada do Santos nas manifestações do último domingo na Avenida Paulista. Isso número um. Número dois, eu não faço, depois daquele post, como o Twitter ele demanda que você escreva um número X de caracteres, sei lá, 150, não sei agora quantos caracteres, você não consegue desenvolver um raciocínio muito elaborado. Você tem que transmitir um recado curto, né? E depois eu ainda coloquei dois tweets ou três tweets embaixo, esclarecendo. Veja, eu não estou me dirigindo aos membros de torcida organizada que realizam ações sociais, eu estou me dirigindo àqueles que vão para brigar, aqueles que têm passagem pela polícia, aqueles que praticaram uma série de atos, e não é só eles, tá? Eu defendo, por exemplo, uma coisa que a gente não falou, que eu defendo uma posição pessoal minha, que eu já falei isso no clube, o Santos deveria ter na Vila Belmiro a entrada, o acesso no estádio, ele deveria ter ser feito através de biometria. E a biometria deveria estar ligada com os dados das secretarias de segurança pública espalhadas por aí. Porque se um sujeito é procurado pela polícia, se um sujeito não tem condições de estar lá por razões de segurança, ele não deve estar lá. Seja ele de torcida organizada ou seja ele um milionário que mora em algum lugar, mas que praticou crime do colarinho branco. Então, a minha posição é uma posição em favor, é uma posição pessoal, né? Uma posição de visão de mundo, em favor das regras, do cumprimento das regras. Em favor, enfim. Então, foi isso. Eu não há um ataque à torcida organizada do Santos de forma alguma. Foi uma manifestação pessoal nesse contexto. Infelizmente, tem algumas pessoas que querem tirar de contexto o que eu falei e tentar criar um clima desfavorável à minha pessoa, como ocorre com uma certa frequência, né? E não é particular comigo. Isso acontece no Santos desde sempre, com muita gente. Essa semana mesmo colocaram um vídeo, o meu nome, num vídeo que eu não tenho nada a ver. Não sei se vocês acompanharam, mas aproveitando que nós estamos aqui falando.
Não sei.
Fizeram um vídeo em que, com áudio, do embaixador de Campinas, Thiago Silvestrone, que faz um ótimo trabalho em Campinas, e a mulher dele, Cláudia, que junto com ele e com a equipe deles ali fazem um ótimo trabalho, aumentaram muito o número de sócios na cidade de Campinas, na região, fazem caravana sempre para Jogos do Santos, e no áudio ele faz algumas observações em relação ao processo de impeachment, e aí me colocam no meio, como se eu tivesse ajudado na articulação em favor de Pérez, ou em favor do Rolo. Veja, eu não participei, nem sabia da existência dessa suposta reunião. O Thiago depois inclusive disse que as articulações que foram feitas, que ele, Thiago, avaliou melhor e que não era melhor levar adiante, porque ele não achava adequado. Ele disse que eu nem sabia disso, que eu não sabia mesmo, nem sabia que tinha sido feito isso, nem votei no impeachment, porque eu entendo, minha opinião é que política e trabalho não se misturam, e que, portanto, um funcionário do clube não deve participar de processo eleitoral, não deve fazer lobby por candidato A ou B, não deve fazer. Se quer fazer política, você não pode trabalhar no clube. Aí você concorre à eleição para presidente, ou você vai para o Conselho Deliberativo. Funcionário do clube executivo, quem está lá, pode torcer para o Santos, que é o meu caso, e o caso de maioria dos funcionários, mas não pode fazer política ativamente. Então, colocaram meu nome no meio disso, não encaminharam os áudios. O Thiago mandou uma resposta aos meus áudios, não encaminharam os meus áudios, tirando as afirmações de contexto. Então, infelizmente, esse tipo de coisa acontece com frequência. É uma pena, né? É uma pena, e isso nos chateia.
Cara, eu vou dar até minha opinião em relação a isso. A molecada que faz o podcast aqui, a gente conversa muito fora do ar, né? E a gente tenta manter a política fora da nossa conversa, cara, porque assim, eu não vejo a hora, viu, Rodolfo, Matheus, Túlio, Daniel, eu não vejo a hora da gente voltar a falar de futebol, o cara de campo, porque a gente acabou entrando nesse tópico de um pouco mais de parte política, de eleições, uma parte mais técnica, porque foi perto da eleição e a galera que escuta a gente começou a pedir, e a gente faz o programa para a galera que escuta, entendeu, Daniel? Mas claro, eu tenho clara noção de quanto esse ambiente político, dessa forma, atrapalha o Santos Futebol Clube. Então, eu não vejo a hora de voltar a falar de futebol, meu irmão, dentro do campo, que é o que eu gosto. Eu gosto de ver o Santos metendo gol e ganhando título e dando drible e volta Robinho e vai pra cima Neymar, e é isso que eu gosto, velho, entendeu? É isso.
É isso aí, é isso aí.
Bom,
é isso
aí. Vamos lá. Matheus, seu tchau pro Daniel, Rodolfo, rapaziada, se despede dele aí pra gente deixar ele descansar também.
Bom, Daniel, obrigado pela sua presença aqui, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de cada tema importante, você também deu suas versões aqui, te agradeço pela participação, muito obrigado. Aos nossos parceiros, Honrados Alto, IZP Acessórios, muito obrigado por topar essa jornada com a gente, tamo junto, vai dar tudo certo. Rod, Rodolfão, Túlio, Eduzão, tamo junto, mano. Amanhã tem mais, Marcelo Teixeira com a gente aqui, a gente conta com a presença de todos vocês, um forte abraço, até amanhã.
Valeu, pessoal, obrigado.
Valeu, Daniel. Rodolfo, teu tchau aí, meu irmão.
Agradecer a presença de todos que participaram da live hoje, né? Agradecer a presença do Daniel também, o papo foi produtivo, e é isso que a gente quer, né? Isso seja de Santista para Santista, com respeito, com empatia. Isso daqui é tudo pelo Santos. A gente está cansado de ver o clube passar por diversos problemas, né? Por ego, por complicações, por levarem a instituição a um posto que ninguém está feliz, né? Então, que a gente possa se respeitar, que isso seja realmente de Santista para Santista. Esse é o nosso intuito, né? Levar coisas boas para vocês. Tem bastante novidade chegando aí. E vamos que vamos, obrigado pela presença de todos, valeu Rod, Túlio, mais uma vez Daniel, Edu, Matheusão, deixa o like de vocês aí, se possível se inscrevam no canal, ajudem a gente aí que a gente está junto, que cada vez mais os conteúdos vão ser bons, e é para vocês, é isso que a gente fala, é torcedor, nós somos o poder da instituição, né? Nós somos o Santos Futebol Clube, então vamos que vamos, valeu.
Isso aí, Túlio.
Bom, pessoal, eu tentei aqui interagir o máximo possível no chat com quem estava respondendo a gente, mandando pergunta. Eu quero esclarecer que aqui a gente é um microfone aberto para todo mundo que quiser vir falar com a gente. O pessoal cobrou bastante que a gente lesse nota oficial de torcida, não tem como a gente fazer isso agora, tá? Quem quiser vir falar com a gente, fica à vontade. Mas eu deixo aqui um pedido. Quem acompanhou as últimas lives viu que o Santos tem vários problemas estruturais no seu processo administrativo interno, que até hoje é muito retrógrado, no seu estatuto. O Santos tem uma briga política há muito tempo. E o que eu peço é o seguinte, vamos focar em tentar trazer união para o clube, trazer as melhores cabeças, modernizar no que for possível, porque todo mundo é santista no final das contas. E o Santos precisa agora, é a última hora de união. A gente precisa disso, o intuito do programa é esse. Então, continuem nos acompanhando, amanhã tem Marcelo Teixeira, semana que vem tem mais gente. E é isso, somos todos santistas, não tem por que a gente brigar. Beleza, boa noite a todo mundo. Daniel, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço
pela sua presença. Valeu, acho que pessoal. Foi bem esclarecedor. E é isso. Até semana que vem, pessoal.
Valeu.
Valeu pela chance, pessoal. Abraço.
Valeu, Daniel. Abraço. Cara, eu quero deixar um abraço especial, mais uma vez, como o Matheus falou, para os nossos patrocinadores, né? Foram parceiros aí que acreditaram nesse projeto de podcast. E agora a gente está com imagem aí que todo mundo pediu. Assustamos a galera, né? Porque o pessoal é meio estragado, né, o Matheus? Mas tá bom, vai. Então, cara, Honrados, Alto, obrigado. Telefone dos caras, 011-97195-5456 ou na Avenida Marginal do Ribeirão, 115, Carapicuíba. E para o pessoal aí que quiser celular, é a IZP e precisar de arrumar, precisa comprar, vocês ligam para eles, cara. Como é que tá aqui? 011-98399-9690 ou no site deles, izpacessorios.com.br. Eles ficam na rua Martins Soares, 117, no Tatuapé. Cara, abraço para todo mundo, abraço para a galera do Sou Santista, abraço para o Canal 10 aí do Alex Frutuoso, abraço para o Vim de Santos, para o Diário do Peixe, para o Santos Depressivo, para o Santos Mil Grau, para Ela nas Quatro Linhas, para quem eu esqueci, desculpa, cara, abraço para todos os criadores de conteúdo aí do Santos. É o que eu falo, se a mídia não dá todo o espaço que a gente merece, cabe a gente ir lá e fazer, e criar, e mandar para o mundo, cada um mantendo a sua opinião, o respeito, mas sempre falando do peixe, cara, que é o que interessa. Então, rapaziada, boa noite para todo mundo, beijo para minha filha, para minha mulher, meu pai, minha mãe, fiquei com Deus, para minha irmã. Até semana que vem, não, até amanhã, né, Matheus?
Até amanhã, amanhã tem mais.
Amanhã tem mais, braço, boa noite aí, rapaziada. Valeu, Daniel.
Valeu, pessoal. Valeu, galera.
Valeu.